O tema da semana de estudos que inicia hoje, nesta pré-jornada, é diz respeito às analíticas de linguagem. Para quem acompanha os trabalhos em filosofia clínica, sabe que nós já fizemos isso há algum tempo atrás, fizemos e foi muito bonito aquela jornada. Lá nós entramos muito na área acadêmica. Nós fizemos um longo diálogo com a filosofia acadêmica, com os autores. Toda a pré-jornada foi baseada nos grandes autores da analítica de linguagem. Agora nós vamos caminhar mais para a filosofia clínica. E, sobretudo, o que é o subitem da nossa jornada, diz respeito aos conectivos. Nós vamos trabalhar muito a questão dos conectivos durante esta semana. Vamos a um primeiro modelo de aproximação. Muitos filósofos trabalharam essa questão da ruptura. Eles notaram que em vários segmentos filosóficos, dependendo da jornada, da caminhada que você faz, o próprio caminho já pressupõe as rupturas. Dadas as dimensões dessas rupturas, por vezes nós temos problemas de retomada, de desenvolvimento e tudo mais. Trabalharemos as várias pontes em torno disso, como ultrapassar esses elementos e como se faz propriamente isso. Via analítica de linguagem, porque há outros caminhos, há via epistemologia, via valores, etc. Bem, separei para vocês dois pontos hoje, por música e por pintura, como um prefácio ao que veremos. E conversaremos isso com a obra de Maurice Merleau-Ponty, né? Como eu tenho feito ultimamente, direto com o autor, sem mediação. Texto direto conosco, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Durante a tarde o professor tentou arrumar algumas coisas aqui, mas não houve tempo hábil. Então, os pequenos problemas aqui no vídeo a gente vai resolvendo juntos aqui, tá bom? Bem, vamos parando. Depois vocês receberão esse primeiro trabalho. Nós vamos conversar a arte com ciência e com filosofia. Vamos estabelecer esse diálogo. Diálogo bastante difícil, ok? Bastante complexo, sobretudo pelas maneiras que veremos aqui. E veremos quadros impressionistas todo o tempo. E a música também impressionista. Debussy era um músico impressionista, né? E tinha toda a afinidade com o movimento da pintura que estava se estabelecendo. Por favor, considerem este quadro, que é de um norte-americano impressionista. Na verdade, ele é um neo-impressionista, porque ele usa vários dos elementos do impressionismo, mas ele mantém as tradições clássicas ainda muito fortes, aquelas tradições que vinham do Renascimento. Por exemplo, ele utiliza os tons, a cor preta, não é? Coisa que os impressionistas já tinham em grande parte afastado. Ele não faz a coloração da sombra, coisa que os impressionistas tinham afastado. E outros elementos. Mas ele conserva vários dos fatores impressionistas ainda. Vamos ver quais são os caracteres que a gente vai encontrar em todo o trabalho de hoje nesses impressionistas. Já aparece o que eu falei para vocês, a dimensão da tela, né? Então, lá em cima está escrito que eles ultrapassam os renascentistas, quer dizer, não há mais aquele rigor. O pintor impressionista, ele senta diante da tela e diz: é o que eu estou sentindo que eu vou pintar. Muito diferente do que faziam os renascentistas, que faziam aquelas, como a gente viu na Toscana, vários de vocês estiveram lá, é uma pintura estudada, não é? Ela é pensada. O impressionista não é assim. Ainda que ele se ocupe muito das versões, os impressionistas gostavam muito de pintar, muitos deles, a mesma cena de acordo com o dia, com os movimentos do dia. Então eles tentavam uma paisagem como essa, o sol das 10 da manhã, depois do meio-dia, depois das 2 da tarde. Gostavam muito de fazer isso. Para eles, a luz modifica completamente o que eles estão fazendo. Gostavam de pintar o cotidiano, não mais aquela coisa da pessoa ter que posar. Permitiam que a pessoa fluísse naturalmente. Preferiam os espaços abertos, como vocês veem aí, as ferrovias, os camponeses, os cafés, os momentos da vida, sombras coloridas, os contrastes. Observem que interessante que nós vamos trabalhar a seguir. O contraste impressionista, ele difere daquele contraste, por exemplo, que você encontra em pinturas dadaístas. Eles usam meios tons para fazer a transição. Depois isso geraria um outro trabalho de muitos pintores, que eram os trabalhos com pontos, o pontilhismo, por conta disso que eles fizeram aí. Vejam ali as cores puras, na maior parte dos casos, não é? E ali embaixo uma citação cortada, no qual Monet disse uma das frases mais bonitas, mais festejadas do impressionismo, que ele gostaria de pintar como os pássaros cantam, que era a ideia dele. Bom, aqui nós já vamos fazer agora as primeiras concepções. Durante os nossos trabalhos em Torres, alguns de vocês provavelmente nos momentos mais avançados das analíticas de linguagem, quando a gente faz aquelas conversações profundas, alguns vão provavelmente pensar: estou com dificuldade, não estou conseguindo fazer a passagem disso que eu vivo para isso que o professor está nos propondo. Uma das questões dessas horas que vocês notarão, que o professor vai chamar a atenção, é: onde é que está o elemento de fratura? Onde está o elemento de impossibilidade que impede você de fazer isso? O Maurice Merleau-Ponty trabalhou uma questão similar quando ele analisou isso que estamos vendo em relação à maneira como a ciência faz as coisas. E ele escreveu uma obra especificamente sobre esses fatores, que se chama O Olho e o Espírito. O espírito aqui, que Merleau-Ponty fala, não pensem nas coisas místicas, é a ciência. O olho é a nossa sensibilidade, a nossa propensão a construir, a criar a partir das nossas questões internas. O espírito, para Merleau-Ponty, é a ciência. E para ele, há uma ruptura aqui de grande dificuldade entre essas coisas. A pessoa que pinta isso em Merleau-Ponty está tão longe da ciência, muito provavelmente, quanto a ciência está da pessoa que pinta isso. O que aconteceu? Para nós interessa como ele fez para construir essas pontes, esses conectivos nesses processos de ruptura, por analítica de linguagem. Então vamos ao autor. Olha como ele começa o trabalho dele, o que ele nos coloca. Ele diz: a ciência manipula as coisas e renuncia a habitá-las. Ou seja, você vai estudar isso aqui, você estuda de uma maneira antibiótica. Você não vive isso aqui. É algo conceitual. Você mede, você pesa, mas isso você não vive. Era a grande crítica de Maurice Merleau-Ponty. Ao conceituar, ao pesar, ao dimensionar isso, você perde a essência disso. E como faz? Já que é um problema. Ele vai problematizar e vai nos mostrar os caminhos que, para ele, via fenomenologia, são plausíveis nessa construção. Fabrica para si, a ciência, modelos internos das coisas, operando sobre esses índices ou variáveis nas transformações permitidas por sua definição. Só de longe em longe se defronta com o mundo atual. É esse aqui. Ela é, sempre foi, esse pensamento admiravelmente ativo, engenhoso, desenvolto, esse partir para tratar do todo como um objeto geral, isto é, um tempo como se nada fosse para nós, e, no entanto, se achasse predestinado aos nossos artifícios. Mas a ciência clássica guardava o sentimento da opacidade do mundo. Era este que ela pretendia juntar-se com suas construções. E é por isso que se acreditava obrigada a procurar para suas operações um fundamento transcendente ou transcendental. Bem, o problema está colocado. Se eu estudar isso que vocês estão vendo aí na tela do ponto de vista de um cientificismo, na versão do Maurice Merleau-Ponty, eu vou alijar certas coisas e não vou mais ter acesso a elas. Não pelo menos do ponto de vista que eu quero. Como ele faz esses conectivos? Que é o tema da nossa semana de estudos. Como nós faremos esses conectivos? Teremos aí milhares de textos aí na semana de estudos, vídeos, um monte deles para trabalhar sobre os vários aspectos, não apenas fenomenológico, isso. Querem ver exemplos de rupturas existenciais similares a estas? Morre um filho da gente. Morre a esposa, morre o marido. Alguns vão parar ali e vão ficar nesse lado da ponte para o resto da vida. Não vão fazer a travessia. Vão promover de modo similar ao que a ciência e a arte durante muito tempo fizeram. Outro exemplo, a pessoa tem um problema gravíssimo. O médico diz que a pessoa tem pouco tempo de vida. Alguns já pararam ali. Outros fazem efeitos rebotes impressionantes. Por exemplo, em atos existenciais circenses, alguns pulam por cima do abismo que se coloca e vão para lugares que às vezes são aleatórios, são caóticos. Alguns fazem esse salto e acham que pularam para um além, quando na verdade foram para um aquém. Há muitas luzes enganosas que fazem com que a pessoa tenha essa ilusão. O barulho, o alarido, as luzes, às vezes fazem com que uma pessoa imagine que está num ponto, quando na verdade retrocedeu vários pontos. Entre os problemas que a gente encontra, por exemplo, são as licenças que a pessoa tomará por achar que transcendeu quando está aquém, se comportando de uma forma que não lhe permite caminhar. E ela não sabe disso. Como se avisa a pessoa sobre isso? Tudo isso é tema da nossa semana de estudos. Aqui é uma pré-jornada. Vamos adiante na nossa explanação. A partir daqui, eu peço para que os autores dessas obras me perdoem ter escrito sobre elas, mas o intuito foi de pontuar o discurso, tá bom? Por favor, observem bem, esta aqui é uma das obras máximas de todo o impressionismo. Pode ser considerada talvez a obra que originou o impressionismo, ok? O Sol Nascente. Bem, vamos então estudar esta primeira tela aqui, o Sol Nascente, ok? Aqui, Monet, essa obra aqui foi pintada em 1872. Aliás, o primeiro filme que nós vamos trabalhar em Torres, propriamente, é dessa época também. Foi proposital que a coincidência dos períodos. Vejam, essa obra aqui, Monet estava na janela dele. Quando ele observa o sol nascendo e tentando, com a sua luz, driblar toda a névoa que estava ali, ele não teve a menor dúvida. Ele disse, eu tenho meu quadro, e foi para lá. Ali à esquerda, vocês veem chaminés, vocês veem guindastes. Sabiam que aquilo é chaminé e guindastes à esquerda? É, isso é na Normandia, a terra dele. Ali embaixo, ele nos dá uma verdadeira aula de impressionismo, à direita, com aqueles verdes impactantes. Aquilo ali é uma verdadeira inspiração de um mestre da arte. Ele simplesmente, ao ver e precisando dar profundidade em alguns lugares, ele tomou do pincel dele e não teve o menor problema e largou um verde contundente pela pintura dele, marcando o mar, marcando o oceano dele. Essa obra aqui, quando ela surgiu, o impacto dela foi imediato. Era uma mostra que eles fariam na França, uma das primeiras, reunindo vários dos autores que depois seriam conhecidos como impressionistas. Bem, a atitude de Monet com a arte dele não é uma atitude cientificista. Ele não tem isso. E é curioso. Nós temos alguns encartes que, por questão de tempo, hoje não veremos, nos quais o próprio Monet, também Renoir e outros, eles habitam a obra. Como ele pode habitar se ele estuda isso, se ele faz esboço? Como é possível se ocupar, calcular contrastes, calcular perspectivas e tudo? Como ele conseguiu fazer essa espécie de cientificismo, porque ele elabora o discurso, e ultrapassá-lo? E se ele conseguiu fazer isso, lá do outro lado, a ciência não poderia ter feito o caminho de volta com relação à arte? O que aconteceu? Foi só de um daqui para lá? Uma das obras que nós veremos durante a semana de estudos mostra como a ciência também fez isso. Nós vamos ver a obra de um neurocirurgião muito bonita, na qual ele mostra o caminho de lá para cá. E é bem, bem delicado, tanto quanto foi daqui para lá. Monet precisou entrar aqui. Vamos ver os fatores que permitiram a ele, Monet, segundo a historicidade dele, a estrutura do pensamento dele, fazer isso? Se quiserem anotar, podem anotar alguns desses fatores. O primeiro deles, ele habita aquilo que ele constrói. Ele não racionaliza. A racionalização é uma parte menor disso. Vem depois. Primeiro ele se familiariza, ele habita isso aqui. Ele estava diante da janela dele, esse quadro praticamente é da janela dele, ele olhou, se comoveu com isso e foi pintar. Depois ele foi racionalizar. Olhem os movimentos, as sequências dos movimentos dele. Claro que temos alguns critérios aqui que vamos ver, hoje é só um prefácio. A segunda lição que ele nos dá, ele procura colocar isso conforme isso veio aos sentidos dele, conforme ele foi a isso. Ele não vai modificar. Ele tenta tanto quanto possível nos mostrar, olha, foi assim que isso me habitou, foi assim que isso eu senti. Não há um discurso propriamente elaborado como havia nos renascentistas, que eles calculavam. Vamos botar uma mensagem embutida aqui, vamos fazer tal coisa. Isso não é típico dele e dos estudiosos do impressionismo. Então, aquilo que eu senti, que eu vivi, eu passo a vocês. E passo com isso, nessa tradução. São os dois fatores referenciais imediatos. Há outros, tá? Agora vamos voltar a Maurice Merleau-Ponty. Olha o que ele coloca como crítica e como elemento que vai construir essa ponte. É preciso que com o meu corpo despertem os corpos associados, os outros, que não são meus congêneres, como diz a zoologia, mas que me assediam e que eu assedio. Com quem eu assedio, um só ser atual, presente, como jamais animal assediou os de sua espécie, seu território, seu meio. Nessa historicidade primordial, o pensamento alegre e improvisador da ciência aprenderá a insistir nas próprias coisas, em si mesmo, tornará a ser filosofia. Ora, a arte, e notadamente a pintura, nutrem-se desse lençol de sentido bruto, do qual o ativismo nada quer saber. Elas são mesmo as únicas a fazê-lo com toda a inocência. Ao escritor, ao filósofo, pede-se conselho ou opinião. Não se admite que mantenham o mundo em suspenso. Quer-se que tomem posição. e eles não podem declinar as responsabilidades do homem que fala. Agora vem a parte que, paradoxalmente, eu comecei pelo fim, tá bom? Vai ficar, agora quando em seguida eu ler isso aqui, vai ficar, acho que, bem claro. Um dos poetas impressionistas, um dos maiores admiradores dessas obras aqui, nos mostrou como poderia ser feito esse conectivo, que é o tema da nossa semana de estudos, fenomenologicamente, quanto a isso que estamos falando. Olhem o que diz Paul Valéry. O pintor emprega seu corpo. Por favor, vivenciem isso que o professor está colocando, porque se racionalizarem, vocês quebram de novo a ponte. Tá? Então, o pintor emprega seu corpo e, com efeito, não se vê como um espírito pudesse pintar, diz Maurice Merleau-Ponty. A ciência, ele diz, não tem como. Tá? Emprestando seu corpo ao mundo é que o pintor transforma o mundo em pintura. Portanto, os meus braços, os meus olhos, a minha inspiração, isso é parte da minha pintura. Não tenho mais como quebrar as coisas, segundo Maurice Merleau-Ponty. Ele está nos propondo um caminho. Ok? Problematizadas as coisas, ele nos propõe, olha gente, como filósofo eu ofereço isso, uma resposta. Vejam se serve, vamos dialogar, vamos conversar. É uma resposta fenomenológica de um autor específico, ok? Veremos como filósofos clínicos, se ela é plausível, se ela serve para mais de um, se há outros caminhos e quais são esses, não é? Estamos vendo dele. Para compreender estas transubstanciações, há que reencontrar o corpo operante atual. É esse aqui, ó. É o que vocês sentem quando agora saem à rua e sentem a brisa no rosto. Isso é que ele está colocando. Operante atual, aquele que não é um pedaço de espaço, um feixe de funções, mas um entrelaçado de visão e de movimento. Observem essa parte. Basta que eu veja alguma coisa. Vamos ver agora a obra dele por inteiro, enquanto isso, de Monet. Então, basta que eu veja alguma coisa. Vamos considerar esse quadro, Nascente do Sol, para saber ir até ela e atingi-la, mesmo se não sei como isso se faz na minha máquina nervosa. Meu corpo móvel conta no mundo visível, faz parte dele, e é por isso que eu posso dirigi-lo no visível. Por outro lado, também é verdade que a visão pende do movimento. Só se vê aquilo que se olha. Mais adiante, ele coloca no que consiste esse enigma. Ele diz assim, o meu corpo é ao mesmo tempo vidente e visível. Ele que olha as coisas também pode olhar a si mesmo e reconhecer no que está vendo então o outro lado do seu poder vidente. Ele se vê vidente, toca-se tateante, é visível e sensível por si mesmo. É um si, não por transparência, como o pensamento, que só pensa o que quer que seja assimilando, mas um si por confusão, por narcisismo, por inerência daquele que vê naquilo que ele vê, daquele que toca naquilo que ele toca. O Renoir tem passagens na vida dele impressionantes. Aliás, Monet também tem. Monet, muito, quando velhinho, Ele ia para um barquinho na beira do Sena pintar. E um dia um amigo dele pegou uma peça nele. Enquanto ele pintava no barquinho, o amigo pintou pintando. Uma das cenas famosas. E o Renoir, quando já idoso, pedia para o pessoal, ele já não podia caminhar. Vocês sabem, ele tinha problemas muito graves, não é? Nas mãos, sobretudo. E ele tinha que fazer tratamentos complicados para poder pintar. Ele dizia, me levem até aquele lugar para eu pintar. E um filho dele dizia: mas olha aqui, você está aqui, está olhando, para que ir até lá? Ele disse: eu não posso pintar sem estar nas coisas. Me leve até lá. Os impressionistas, e não todos os pintores, nos ofereceram uma das respostas para isso. Uma das respostas, um dos conectivos para essas coisas. O Maurice Merleau-Ponty não é um ingênuo quanto a isso que ele está colocando. Ele diz que nós estamos diante de vários paradoxos. Como assim? Quer dizer, se eu digo, bom, eu estou pintando, então eu sou parte dessa minha pintura. Como que a gente é parte dessa pintura? Poxa vida, lembram quando estivemos na Toscana, que nós vimos aquelas abóbadas renascentistas, que o pintor precisava ficar deitado horas e horas sobre aqueles andaimes tentando pintar aquilo? O cansaço do braço dele não mudava parte do que ele queria fazer? A luminosidade que chegava e que não era direta não mudava parte do entendimento dele? Pois então, é isso que o nosso corpo faz parte. Só que o Maurice Merleau-Ponty coloca, então, o que acontece com isso? Visível e móvel, meu corpo está no número das coisas e é uma delas. Olhem onde ele vai chegar com isso. Se o nosso corpo é parte dessa pintura que vocês estão vendo, acham que nós é que somos os senhores dos assuntos que estão em andamento? Acham que eu é que vou legislar sobre essa pintura? Ou pode acontecer de, à medida que eu vou avançando, esta pintura dizer: pois agora que você me fez, eu quero nuvens. Agora que você me fez para eu ficar coerente e bem, você tem que me colocar um barco e etc e tal. Ou será que eu terei o arbítrio todo o tempo, a ponto de eu decidir o que vai ser feito da pintura? É um dos paradoxos que ele vai nos colocar aqui, ó. Meu corpo está no número das coisas, é uma delas. É captado na contextura do mundo e sua coesão é a de uma coisa. Puxa, logo nós que nos achamos, eu vou pintar uma tela, quer dizer, eu sou o senhor da tela, eu digo o tema, o motivo, eu que determino quando ela terminou, e como se não bastasse, ainda coloco uma moldura nela. E Maurice Merleau-Ponty diz: não, senhor, você acha isso? Você é uma das coisas que habitam isso que se chama de pintura, e dentre as coisas você pode nem ser a maior ou a determinante entre elas. Você pode ser tocado pela pintura que você acha que toca. E sua coesão é de uma coisa. Mas já que se vê e se move, ela também, as coisas, em círculo à volta de si, elas são um anexo ou um prolongamento dele mesmo, que estão incrustadas na sua carne, fazem parte da sua definição plena. E o mundo é feito do próprio estofo deste corpo. Estes deslocamentos, estas antinomias, são maneiras diversas de dizer que a visão é tomada ou se faz do meio das coisas. E lá onde um visível se põe a ver, torna-se visível por si, pela visão de todas as coisas. Mais um pouco de impressionismo. Aqui, outro grande mestre do impressionismo, Degas. O Degas, ele pintou toda uma sequência dessas meninas dançando balé. Toda uma sequência. Ele ia para lá, para essas escolas, e aqui vocês veem um dos grandes professores, que é o Jules Perrault, aquele senhor apoiado diante das meninas. Elas estão enfileiradas, lá ao fundo vocês veem as mães das meninas com outras, e essas aqui estão se apresentando, aquelas estão aguardando. O que que o Degas fazia? Ele se juntava a essas mães, esses pais, ficava lá e apreciava isso. E à medida que isso o tocava e que ele se sentia sugestionado por isso, a tela nascia. Só desse motivo aqui que vocês estão vendo, ele tem várias dessas pinturas. Observem alguns detalhes. Vamos tentar mostrar sem o espelho. O espelho dos impressionistas. O espelho em pintura é um dos recursos mais interessantes para se mostrar aquilo que de outra forma não se tem como dizer. Os espelhos de Degas. Olha essa menina aqui. O que ela está fazendo? Ela impertigou o corpo para coçar as costas. Quando que numa pintura clássica você vai ver uma coisa dessas? Nunca. Mas como ele é um impressionista, e ele isso pintou dessa forma, ele achou interessante que uma menina toda enfeitada com as roupinhas, olhem os detalhes das roupinhas dela. No meio de uma apresentação, o professor está aqui com um olhar muito duro, que eu não tenho como aproximar a tela, mas assim, esse ele está com uma expressão carregada, observando as meninas dançarem aqui. Pois uma delas, talvez pelo estresse, pela tensão, desestressa o corpo. Já tentaram fazer essa posição para ver que interessante que é? Não é muito fácil alcançar em tentem alcançar a altura do omoplata. Vocês vão ver a dificuldade que é. Por isso ela inclina e arca o corpo como maneira de fazer isso. Tem outras coisas aqui, mas... Ou seja, o impressionista, ele habitava, ele ia, fluía em direção a tudo isso. Era a maneira como eles se construíam, habitavam e se deixavam habitar por isso. Enquanto pinta, diz Maurice Merleau-Ponty na obra O Olho e o Espírito, o pintor, qualquer que seja, pratica uma teoria mágica da visão. Ele tem que admitir que as coisas entram nele ou que, consoante o dilema sarcástico de Malebranche, o espírito sai pelos olhos para ir passear nas coisas, visto que não cessa de ajustar a elas a sua evidência. Nada é mudado se ele não pinta apoiado no motivo. Em todo caso, pinta porque viu, porque ao menos uma vez o mundo gravou nele as cifras do visível. Cumpre que ele confesse, como diz um filósofo, que a visão é espelho ou concentração do universo, ou que, como diz outro, abre-se por meio dela para um cosmos, enfim, que a mesma coisa está lá no coração do mundo e cá no coração da visão. A mesma, ou se fizer questão, uma coisa semelhante, porém, segundo uma similitude eficaz, que é parenta, gênese, metamorfose do ser em sua visão. Temos só mais dois itens aqui que eu separei para vocês e depois será tudo concluído. É só um prefácio e uma apresentação. Como um pedido de desculpa aos pintores, eu, depois de ter riscado a tela deles, eu botei a tela original de novo, tá bom? Este é outro, um grande... É considerado no impressionismo um pintor já menor, mas ele... tem muitas lições para nós, muitas lições belíssimas de como ele fazia isso. Aqui, ó, as margens do, numa região do Sena que houve uma imensa enchente nessa época, 1870, 70, 80. Eu botei lá em cima a data, alguém enxerga?
1870.
Isso, 70, poxa. Isso. Então. E ele estava nessa região e ele fica tão impactado com isso, sobretudo com as árvores submersas ali à direita, que ele faz um quadro. E esse quadro, ele tenta nos passar aquilo que ele sentiu vivendo isso, que foi o impacto de olhar pela casa dele e olhar e ver essa... Como é que ele chamou isso? Ele escreveu, ele colocou, é como se fosse uma profundidade, um horizonte que não termina de águas, que o Sena transbordou, inundou as casas. Essa casa aqui à esquerda, ó, ficou completamente inundada, tem barcos ali na frente, vocês estão vendo os barquinhos, os socorristas, né, como se chama hoje, e ele nos mostra isso. Mas esse quadro chama atenção, sobretudo pelos estudiosos, porque ele faz pinceladas nervosas, como se ao fazê-lo ele se emocionasse com o que está fazendo e quisesse nos mostrar o que ele tinha presenciado. Ele pinta toda essa parte da, que vocês veem à direita do mar e à esquerda, são pequenos seres que ele pinta. Sabe, como vocês sabem, no impressionismo, se a gente chega muito próximo, a gente estraga a tela, né? Impressionismo é algo que você vê à distância, daqui como a gente está vendo, para que as coisas façam sentido. Próximo, ele faz pinturas nervosas com C e que dá essa profundidade. Aqui nós temos uma questão interessante, que é o transcender. Por mais que o impressionista tenha conseguido, de certa maneira, nos mostrar uma das pontes para conversar ciência e filosofia e vida, ele nos mostra que a própria conversação vai mudar isso. A própria conversação ganha vida própria. É mais um ser participativo em tudo isso. Por exemplo, se eu perguntasse a ele, antes dele pintar, você colocaria essas pinceladas em C para aprofundar, ele, talvez ele me dissesse, eu não sei. Isso só surgiu quando eu fiz a tela. Eu tinha que resolver e eu estava emocionado e não quis parar para fazer outra coisa e coloquei e ficou ótimo. Que bom que deu a dimensão de profundidade das árvores submersas, ok? Perfeito. Ou seja, a própria conversação, o conectivo como vida própria. É uma das coisas que nós veremos em Torres, em dois vídeos muito bonitos, vocês vão ver. Quem tem um problema e precisa chegar a uma resolução, seja qual for, o encaminhamento, o endereçamento existencial, às vezes daqui de onde a pessoa está, a constituição disso que ele quer como chegar, muitos não imaginam que a própria estrada tem uma vida própria, participativa, que a própria estrada pode nos propor ela como um ser existente. Não apenas eu e o problema adiante, a estrada como um ser inteligente. Como isso é possível? Cada um de vem, Sisley, como ele fez isso. E não é um caso isolado, viu? Não é um caso isolado. Outra obra máxima no impressionismo, belíssima, voltamos a Monet. Esse quadro ele é um quadro que ele é quase uma faculdade de impressionismo, tamanha é a repercussão que ele teve. Vamos apenas fazer, ali eu coloquei quem emoldura o quadro, a própria estação que ele desenhou. Essa estação aqui, o pessoal que morava na Normandia, lá no noroeste da França, durante muito tempo precisou dessas linhas férreas para poder chegar aos balneários. Então, isso aqui era uma das estações, o título dessa obra é a Estação de São Lourenço, se eu não me engano. Lázaro.
São Lázaro.
É, isso. Lázaro. Então, então, assim, ela era muito intensa, era efervescente, era febril, como hoje são aquelas estações londrinas lá. E ele coloca tudo isso, quando ele começa a pintar isso, ele coloca lá à direita estão as pessoas, ó, e ele teve problemas técnicos imensos. Por exemplo, o Monet gostava de desfocar lá o fundo, ó, como maneira de destacar o que estava aqui em primeiro plano. Só que aqui, ao fazer isso, ele tinha um problema da fumaça. Como desfocar e ainda posso usar a própria fumaça para desfocar? Como fazer as estruturas reflexas? Ele faz o chão, a contrapartida do que tem lá em cima. Então é uma das obras nas quais ele consegue resolver uma multidão de problemas com poucos recursos. E lembrem, os trens estão em movimento. Como é que ele fez isso quando perguntaram a ele? Ele habitou a tela. Ele habitou a tela. Ele só nos passou aquilo que ele viveu. Se ele tentasse explicar e resolver essa multidão de problemas, não sei se ele teria conseguido fazer a tela. Ele teria que voltar aos renascentistas e aí seria uma outra tela. Seria mais próximo a uma fotografia e não a uma aquarela, que é como nós temos aqui. Quer dizer, notável. Não é? Uma tela notável sobre todas as formas. O que nos leva a esse problema que eu acabei de pontuar com vocês. Bom, então um conectivo construído entre nós e aquilo que nos separa, quer dizer, o problema a ser resolvido, o para onde eu vou existencialmente, e quando esse conectivo, ele mesmo assumir uma tal proporção que vá fazer com que eu fique em segundo plano e o próprio problema que está ali que eu queria resolver fique em segundo plano. Ora, isso não se torna mais uma questão agora dilemática? Quando a própria ponte que você usa para transpor algo se torna o seu problema. Como os impressionistas resolveram isso? Eles resolveram isso, sabe como? E vocês verão em Torres, numa das obras selecionadas, simplesmente vivendo isso. Simplesmente vivendo. Eles não se preocuparam, disseram que resolvam isso os filósofos e tudo. Quanto a isso, o Maurice Merleau-Ponty traz um depoimento do Paul Klee. Eu não coloquei as obras do Klee aqui porque distoa completamente do que a gente está vendo, é outra aula. E o propósito era ficarmos aqui nos impressionistas. Olhem o que ele reporta literalmente do que o Paul Klee escreveu. Numa floresta, disse Paul Klee, repetidas vezes eu senti que não era eu que olhava para a floresta. Em certos dias eu senti que eram as árvores que olhavam para mim. E elas me falavam. Naquela época não havia filosofia clínica. Não sei se ele teve a coragem de falar isso para alguém da área dos estudos mentais. Não sei se isso ia ficar bem para ele. Os tratamentos eram bem. Vocês viram na aula sobre Freud, né? Que o próprio Freud começa nessa época a usar eletroterapia e hipnose. Ele retorna e diz: numa floresta, repetidas vezes senti que não era eu que olhava a floresta. Em certos dias senti que eram as árvores que olhavam para mim, que me falavam. Eu estava lá escutando. Creio que o pintor deve ser traspassado pelo universo e não querer ele traspassá-lo. Aguardo ser interiormente submergido, sepultado. Eu pinto, talvez, para ressurgir. Eu pinto, talvez, para ressurgir. E o Maurice Merleau-Ponty, concordando com o Pope, diz: a visão do pintor é um nascimento continuado. Vários de vocês trabalham com artes. Mari Lúcia, por exemplo, tem vários trabalhos belíssimos na Fico me perguntando como você vivencia isso que a gente está colocando aqui. Estamos nos aproximando para o final, teremos só mais uma tela e um breve comentário. Esse é outro dos quadros espetaculares. Esse aqui é o Renoir. O Renoir simplesmente era arrebatador. Esse quadro do Renoir, o que, que ele fez aqui? Ele reuniu pessoas queridas da vida dele, todas num quadro, numa conversação provável entre elas. Se elas tivessem se encontrado um dia, como ele colocou aqui, num dos cafés e tudo, ele imaginou que seria assim. Olha o que ele faz. Isso aqui, essa é uma daquelas obras muito... Bom, aqui ó. Esse aqui é o Alphonse, é o nome dele mesmo. Ele é filho do dono desse lugar aqui. Essa aqui é a irmã dele. É
Eu não botei porque senão ele tem que encher de cor, de cor, de mandado, né? E há sim personagens como essa menina aqui, ela está tomando e com um olhar para nós que observamos a tela. Ela nos fica. Aqui tem várias coisas a dizer. Se vocês procurarem em livros de história da arte, vocês vão encontrar só dessa mesa aqui vários elementos bem curiosos. Essa moça aqui já é a mulher dele depois. Uma das mulheres do menor. Está brincando com o cachorrinho. Então ela coloca aqui. Aqui está uma das modelos que ele admirava muito. Que ele dizia que tinha as formas perfeitas. Se não me engano, é Ângela o nome dela. E aqui é um pintor, um amigo dele, Gustavo. Esse aqui é um jornalista italiano, amigo dele, que ele coloca todos juntos. Um detalhe, essa cena nunca aconteceu. Durante um tempo, o pessoal ficou assim, mas essa cena nunca aconteceu. É muito provável que essas pessoas tenham visitado o Renoir no ateliê dele, já quando bem mais velho, e lá, em conversações, ele começou a montar isso. Que foi uma tela que, para ele, causou... ele ficou muito emocionado com essa tela. Uma das telas mais caras da Renoir. Agora, eu pergunto a vocês. Os impressionistas não eram aqueles que pegavam um cavalete, iam para a beira de um rio e pintavam o rio tal qual acontecia? O que eles estão fazendo aí? E o que eles estão fazendo aí, ainda nós podemos dizer, nossa, ainda é um impressionismo? Se ele pegou pessoas que foram lá e ele montou tudo, ele estruturou isso, colocou essas pessoas em posições que ele achou que elas teriam se tivessem se encontrado, isso ainda é impressionismo. Viram como é que os conectivos ganham vida? À medida que a gente vai vivenciando-os, eles assumem as coisas muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes. Ou seja, aquele que caminha e se acha senhor do caminho, pode muitas vezes ignorar que o caminho pode se assenhorar dele. Uma das lições muito profundas sobre isso. Então, finalizando aqui o Maurice Merleau-Ponty, ele nos diz assim, ó, como tudo seria mais límpido na nossa filosofia se pudessem exorcizar os espectros, fazer deles ilusões, percepções sem objeto, à margem de um mundo sem equívoco. A dióptica de Descartes é essa tentativa. É o breviário de um pensamento que não mais quer assediar o visível e decide reconstruí-lo segundo o modelo que dele se proporciona. Vale a pena relembrar o que foi este ensaio e este fracasso. Nenhuma preocupação, pois, de coincidir perfeitamente a visão. Trata-se de saber como ela se faz, porém, na medida necessária, para que, se for preciso, inventar alguns órgãos artificiais que a corrijam. Não se raciocinará tanto sobre a luz que vemos, como sobre o que de fora nos entra pelos olhos e comanda a nossa visão. E sobre isso, vamos nos limitar a duas ou três comparações que ajudem a concebê-la de uma maneira que lhe explique as propriedades conhecidas e permita, destas, deduzir outras. Os cegos, disse Descartes, veem com as mãos. O modelo cartesiano da visão é o tato. Agora, eu separei para vocês várias telas impressionistas para que vocês possam curtir. Dura apenas 2 minutos, tá? O que era para ser colocado aqui já está concluído. Já está... Depois nós vamos abrir para as questões que vocês... Vamos só ver o finalzinho, então.